Seja bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 27 de abril. É o dia da independência do Togo em 1960 e da Serra Leoa em 1961. E é também o dia em que se realizaram as primeiras eleições multirraciais na África do Sul. Isso foi em 1994. Hoje, aqui na zona da capital americana, excelente tempo, 26 graus centígrados, com o sol a brilhar. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente da Ucrânia diz que vai reunir-se com o seu homólogo russo e que um cessar-fogo no leste do país está prestes a ser alcançado. A organização Human Rights Watch acusa Israel de crimes contra a humanidade e de praticar apartheid contra os palestinianos. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. A Procuradoria diz não ter recebido documentos de Portugal detalhando bens e contas bancárias de personalidades angolanas. Temos reações. Advogado de estudante morto em novembro em Luanda não quer que seja a SIC a investigar o caso. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que deverá encontrar-se com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para discutir o conflito na parte leste da Ucrânia, acrescentando que se está prestes a terminar um acordo de cessar-fogo. A declaração de Zelensky segue-se ao anúncio das autoridades russas que estavam a retirar da fronteira milhares de tropas para ali enviadas depois de um aumento de combates numa região no leste da Ucrânia controlada por rebeldes apoiados pela Rússia. A Rússia anunciou, entretanto, hoje manobras navais com fogo real no Mar Negro, isto horas depois da Marinha Americana ter afirmado que um navio da Guarda Costeira vai deslocar-se para essa zona para cooperar com os aliados da NATO e parceiros na região. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou Israel de cometer crimes contra os palestinianos que disse serem equivalentes a crimes contra a humanidade. Num relatório de 213 páginas, a organização disse que Israel aplicou políticas que perseguem os palestinianos e resultam num sistema equivalente ao apartheid dentro das suas fronteiras e nos territórios ocupados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita disse que a minoria árabe em Israel tem todos os direitos cívicos do país e descreveu as acusações de falsas e absurdas. Numa declaração, o Ministério acusou a Human Rights Watch de ter uma agenda anti-Israel e de tentar há anos promover boicotes contra o país. No Tchad, pelo menos 2 pessoas morreram e 27 outras ficaram feridas em manifestações exigindo o fim do governo militar que assumiu o poder após a morte do presidente Idriss Deby na semana passada. Vários partidos da oposição e organizações da sociedade civil apelaram às manifestações em desafio a uma proibição contra todas as manifestações. As autoridades disseram que uma mulher morreu quando manifestantes atacaram um autocarro num dos bairros da capital. Um homem morreu em manifestações numa cidade do sul do país, mas desconhece-se os pormenores do incidente. O primeiro-ministro da Somália disse hoje que não apoia a extensão do mandato do presidente. Isto depois de facções rivais das forças de segurança terem assumido posições de combate na capital. Por outro lado, 2 estados do país que tinham sido aliados do presidente retiram uma declaração pedindo também o cancelamento da extensão do mandato presidencial. Entretanto, residentes começaram a fugir das zonas da capital onde forças rivais estão a concentrar. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, disse hoje que os Estados Unidos deveriam considerar mudar o quartel-general do seu comando africano, o AFRICOM, da Alemanha para a África. Buhari falava num encontro virtual com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e afirmou que, tendo em conta as crises na África Central e Ocidental, Golfo da Guiné, região do Lago do Tchad e Sahel, os Estados Unidos deveriam mudar o AFRICOM para a África para estar mais perto do teatro de operações. A salientar que quando o Comando Africano das Forças Armadas Americanas foi formado, há vários anos, os países africanos rejeitaram a possibilidade do seu quartel-general ser instalado em África. Os Estados Unidos e o Irão recomeçaram hoje em Viena, na Áustria, conversações indiretas sobre o acordo nuclear de 2015 abandonado por Washington e violado por Teherão. E as autoridades iranianas disseram que querem a libertação de todos os presos iranianos nos Estados Unidos. Um porta-voz governamental iraniano disse ser possível uma troca de presos. O porta-voz não disse quantos iranianos estão presos nos Estados Unidos, afirmando que dar a conhecer os seus nomes iria colocá-los em perigos, mas disse que há mais iranianos presos do que americanos detidos no Irão. A Arábia Saudita disse hoje ter destruído um barco comandado à distância e carregado de explosivos que tinha como alvo o porto de Yanbu. A companhia de segurança marítima Dryad Global disse ter informações que o navio tinha sido atacado na zona, mas não deu outros pormenores. Outra companhia de segurança disse que uma explosão tinha ocorrido à entrada do porto de Yanbu. O incidente dá-se numa altura em que aumentam ataques a navios no Médio Oriente envolvendo cargueiros israelitas e iranianos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Procurador-Geral da República, Helder Pita Gross, negou esta segunda-feira ter recebido das autoridades judiciais portuguesas uma lista de contas, bens e participações em empresas que vários angolanos possuem em Portugal. Não negou, no entanto, que houvesse troca de informações com as autoridades portuguesas e que elementos do seu departamento se deslocam a Portugal regularmente no âmbito dessa cooperação. Venâncio Rodrigues.
Pita Gross é citado pelo Diário Governamental Jornal de Angola como tendo dito que até o presente momento a PGR não recebeu qualquer lista com este teor. O magistrado do Ministério Público angolano admitiu, no entanto, que a instituição que dirige tem mantido cooperação e colaboração pontual com as autoridades portuguesas em processos específicos, afirmando ainda ser frequente o envio de quadros a Portugal e a outros países no âmbito da aludida cooperação. Pita Gross reagia à notícia veiculada pelo jornal Correio da Manhã e pela cadeia televisiva TVI de Portugal, que revelaram que Isabel dos Santos, Belvicha Tchizé dos Santos e José Filomeno dos Santos, filhos do antigo presidente e dirigentes máximos de José Eduardo dos Santos, integram a lista. O Ministério Público pode estar a agir com cautela e com razão, declarou a Voz da América o jurista Pedro Capracata, que admite que a aludida lista possa efetivamente existir. Capracata sustentou que o facto de o assunto estar sob segredo de justiça, o Ministério Público de Angola pode ter julgado ser prudente não dar quaisquer pormenores sobre o assunto porque pode prejudicar a tramitação do processo.
Pode fazer desaparecer algumas provas ou pode fazer com que algumas pessoas fujam ou destruam as provas. Neste caso, podemos dizer que pode estar ainda coberto sob o segredo de justiça. A divulgação da lista pode também pôr em causa o nome de certas pessoas quando ainda quer fazer alguma indagação para averiguar se de facto as pessoas estavam ou não mesmo. Pode ser uma questão de cautela. Posso dizer que o Ministério Público possa estar a agir com cautela e com razão.
Quanto ao facto de Manuel Vicente e Álvaro Sobrinho não estarem na suposta lista, o jurista disse que cabe à entidade que a elaborou e aferir se pretendeu ou não encobrir algumas pessoas. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Como nós noticiámos ontem, a consultora de análise económica e industrial Global Data disse que Angola vai continuar a ser o país em África que mais gasta em defesa e segurança nos próximos 5 anos. A companhia disse que o orçamento para a defesa de Angola deverá aumentar em 2021 de US$ 900 milhões para 1.900 milhões em 2026, com uma taxa anual de crescimento de 3,2%. A Rússia e a China aparecem como os que mais vão beneficiar com essas aquisições militares. O Manuel José foi buscar reações.
O conhecido general Manuel Mendes de Carvalho Pacavira entende que esta questão não passa de um expediente para continuarem a desviar dinheiro público para fins pessoais.
É uma forma inteligente de se rotearem do erário público, roubarem o dinheiro. É uma iula, é uma máfia. O que a gente tem que fazer é redução das forças armadas. Pegar nessa gente que é para potenciá-los, potenciar o mundo. A malta anda preocupada de comprar satélite. mas não estamos preocupados em ver o homem. Você vai para as Forças Armadas, o pessoal que está a ficar tuberculoso, não come porque as comidas vão para a praça. Malfeitores. É Iula, é um ato criminoso.
Outro militar e também economista, José Zubo, diz que não é bem assim. Estes números nem sempre correspondem à realidade.
E não porque, como muitas vezes se pensa, que está a gigantar esta área de segurança, talvez haja qualquer outra coisa por trás disso, que vejo por aí valores indicativos que a seu tempo poderão ser objeto de revisão, porque nós temos realmente áreas mais sensíveis, como a saúde, a educação, por aí. Isto tem a ver com a estratégia do país, né, nessa matéria, né? Também tendo em conta o estado obsoleto de alguns equipamentos que nós temos, né? E a necessidade de ir modernizando. É em função da estratégia do próprio país para se fazem essas coisas.
O deputado e professor universitário Raul Danda considera um exagero o investimento que se faz na defesa e segurança.
Portanto, muitas coisas a coberto do segredo de Estado não são conhecidas nem sequer pelo Parlamento. Então, estes gastos precisam ser controlados. Não podemos gastar como se tivéssemos muito dinheiro. A prioridade continua a ser a fuga para o fujo, não faltar em casa, sem descurar a questão para podermos proteger o nosso país, mas também sem andarmos em exagero.
Damião Cabulo diz que
o elemento que vai conduzir e vai proporcionar essa própria segurança não é o material bélico, simplesmente. Nós temos um problema básico. Não conseguimos sustentar o nosso povo cidadão com comida feita em Angola. Temos um governo que não consegue resolver o problema da água, da seca no Cunene, que é cíclica. Agora investir em tecnologia militar, investir na segurança.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continua a decorrer no UIJO o julgamento do ex-diretor provincial da Educação, Manuel Zangala. Ele é acusado de crimes de peculato, associação criminosa, participação económica em negócios e violação da norma de plano e orçamento. O julgamento iniciou-se no início do mês. Dois outros réus, incluindo um destacado funcionário daquele gabinete provincial e um sócio empresarial, fazem face a outras acusações relacionadas com o mesmo caso. O Muniz Francisco diz-nos que o julgamento está a aproximar-se do fim.
A segunda sessão do julgamento do ex-diretor da Educação, Ciência e Tecnologias do UIJ, Manuel Zangala, aconteceu nesta segunda-feira com a audição de quatro declarantes, cujo primeiro foi o chefe do Departamento de Administração, Gestão e Orçamento no período de 2013 a 2017, que alegou que o dinheiro da ordem de saque em algumas vezes não correspondia com o material recebido. Entre os declarantes, a empresa FAB Comercial confessou que recebia ordens de saque na sua conta, algum tempo depois retirava o dinheiro e entregava nas mãos do ex-diretor da Educação. Segundo ele, esta situação aconteceu três vezes, sendo uma delas com a entrega de 2 milhões de kwanzas no gabinete de Manuel Zangala. A empresa recebia 138 milhões 104 mil 528 kwanzas, dos quais 22 milhões 190 mil 855 kwanzas a proprietária da empresa não conseguiu justificar. O juiz do caso, Jorge Pinde, remarcou para a próxima quarta-feira a terceira a sessão do julgamento para recolher as últimas alegações e escolher a data do veredito final.
Tudo que é julgamento serve para a descoberta da verdade material. Portanto, nós realizamos duas sessões, acolhemos subsídio de todos os declarantes, os réus foram ouvidos em interrogatório e, naturalmente, estamos mais ou menos convictos daquilo que se passou. Toda gestão empresarial, seja ela privada, pública, obedece a ser dos critérios. A gestão deve se basear nesses critérios, sob pena de correr no crime e ser responsabilizado criminalmente. Isto implica que todos aqueles gestores, sejam empresas privadas como empresas do Estado, têm que se precaver, têm que ter maior cuidado para a gestão dos orçamentos, dos dinheiros que são locados para estas empresas.
Por sua vez, o advogado de defesa de Manuel Zangala, Vitorino Catumbela,
o processo está a decorrer, está a seguir os seus trâmites normais. Aquilo que os declarantes estão a dizer é aquilo que o próprio processo prevê e neste momento não podemos entrar, se calhar, em detalhes do processo porque estamos mesmo nesta produção de provas. Posteriormente, se calhar, poderemos ter mais abertura para nos podermos pronunciar. A nossa maior confiança é que a justiça seja realizada como o fim último do direito. Estamos a crer que os arguidos hão de ser olhados desde a própria perspectiva legal e a sentença, quando chegar o momento, há de ser à luz do próprio direito, à luz da própria justiça também, sobretudo naquilo que se fala a própria humanização da justiça hoje.
Luísa, para a Voz da América, Muniz Francisco.
O estudante Inocêncio de Matos foi morto numa manifestação em Luanda a 11 de novembro. Agora, o advogado da família fez um pedido para que o processo contra agentes e oficiais da polícia alegadamente ligados à morte seja investigado a nível da DNIAP e não pelo Serviço de Investigação Criminal. Ele explicou ao Koko Mokuta porquê.
Segundo o advogado Zolabambi, a falta de confiança no Serviço de Investigação Criminal que instaurou o processo inicial levou com que a defesa solicitasse nesta terça-feira que seja a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, DNIAP, a levar a cabo o processo.
Nós não queríamos, nem a família, nem as duas queriam que o processo avançasse na linha do processo que havia sido compulsado pelo SIC. Porque sempre que há uma morte, há um processo, é certo. Mas aquele processo estava a ser tratado de uma forma habitual na ligeireza. Ao caso, nós fizemos uma ação na PGR contra a Polícia Nacional dos eventuais elementos, com o maior elemento apresentando outros e solicitando outros elementos de prova. Então, e outra coisa, não é desconfiar, é que não confiamos. Pronto. É a mesma palavra de outra vez, de duas maneiras diferentes. A ideia do SIC era avançar com um processo que já existia. E nós, a contradição é que o processo deve avançar na linha de processo que nós interpusemos no DNAP. O DNAP baixou o processo para o SIC. E ele lá o que queria, a pensar o processo que veio do DNAP ao processo do SIC. E nós queremos ver que seja o processo do SIC apenas ao nosso, para que ele está vazio, o nosso SIC está com mais elementos. Então,
mas desconfiam que o processo do SIC esteja viciado?
Não, mas eles não começaram com os mesmos passos que nós, e nem vão, não se pretendia levar com o rigor que nós queremos.
Koko Mokuta, Luanda.
Os ouvintes certamente sabem, três formações políticas, a UNITA, o Bloco Democrático e o Para Já Servir Angola, estão em discussões para formar uma coligação com o nome de Frente Patriótica. Um dirigente do Bloco Democrático esteve em Benguela, onde, em conversa com o nosso correspondente João Marcos, abordou a questão que todos querem saber. Quem vai chefiar essa frente eleitoral? Outra questão foi o que esse dirigente disse em as tentativas do partido no poder de perseguir os membros da oposição.
A sociedade civil tem espaço nesta frente que pretende desalojar o MPLA do poder, mas não sem antes uma concertação política capaz de acabar com interferências externas. O repto foi lançado em Benguela pelo economista Filomeno Vieira Lopes, membro do Bloco Democrático, que diz haver consciência cidadã favorável aos intentos.
Tivemos sempre, em primeiro lugar, uma interferência muito grande do poder político, que utiliza a segurança do Estado para fazer o seu trabalho e desestabiliza os partidos da oposição. Nós estamos numa situação de miserabilismo muito grande, que conjugado com a discriminação política faz com que qualquer elemento da oposição seja visado em termos de emprego, em termos de oportunidades, e de modo que nessas alturas a segurança do Estado é instruída exatamente para infiltrar-se nos partidos políticos e criar perturbações.
A Adalberto Costa Júnior, Abel Chivuco Fuco e Justino Pinto de Andrade são os presidenciáveis. Em entrevista à Voz da América, Filomeno Vieira Lopes explica que a questão da liderança vai ser analisada também com a opinião pública como parceira.
Porque todos nós estamos a olhar Angola em primeiro lugar. Angola em primeiro lugar. O problema da liderança, naturalmente, que vai ser resolvido, a disponibilidade mental das lideranças bem posicionadas da oposição de se entenderem deste ponto de vista e, em função daquilo que a gente verificar que a opinião pública quer, então assumir uma decisão sobre isso, caso as nossas forças apareçam coligadas. Não é?
Igualmente, em Benguela, numa mensagem dirigida a militantes do MPLA, o general Pedro Neto, membro do Biro Político, alertou para os perigos de uma juventude insatisfeita na era das tecnologias de informação.
Sente primor para os outros estratos da nossa sociedade, temos de virar as nossas baterias para a juventude. São os jovens que praticam a mudança com seus ideais futuristas.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também a frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuem connosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Esta sexta-feira, o Angola Saúde em Foco é com a doutora Nádia Camati e vamos discutir a diabetes. Inscreva-se com as suas dúvidas no nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Pode também enviar o seu nome e número de telefone. Pode também enviar o seu nome e o número de telefone para os nossos números locais em Angola e nós depois contactamos-lo durante o programa. Os números são 932-348-698 e 993-255-911. Aumentou para 13 o número de vítimas mortais de uma bebida alcoólica caseira denominada Caipirinha do Azar, que foi consumida no fim de semana por várias pessoas no bairro da Coop, em Viana, nos arredores de Luanda. Esta bebida é aparentemente feita, entre outros produtos, com combustível de avião. O fabrico de bebidas alcoólicas caseiras não é nada de novo em Angola e também não é nada de novo que traga problemas, como nos diz de Malange o Isaías Soares.
O caporroto, destilado a partir do milho e açúcar, da cana de açúcar ou do fermento, já foi apelidado como o Alende. Agora, em alguns círculos da sociedade local e de Luanda, é industrializado e ganhou o nome de Água do Chefe. O representante da Unidade de Intervenção Local do Instituto Nacional de Combate Antidrogas, Inalude, diz que uma nova droga de origem natural foi descoberta.
Capuca, como agora dizem que é a Água do Chefe.
Dados do Centro Comunitário de Saúde Mental, da CALA, em Malanje, que atendeu o ano passado, em consultas, 140 toxicodependentes num espaço ad hoc indicam uma faixa etária que varia entre 15, 19, 20, 24 e 25 a 59 anos. A idade mais crítica é dos 15 aos 17 anos.
Isso influencia muito para as famílias, né? E cria uma certa destruição das famílias e também na sociedade em si. E alguns aspectos também já é o perigo para a estabilidade de segurança de um país, porque quando se tem indivíduos apegados ao álcool, realmente não teremos indivíduos sóbrios, indivíduos capazes para realmente revolucionar uma outra situação numa determinada sociedade, numa nação.
Isso aí é Histórias Malandras para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de Futebol. Hoje temos o primeiro jogo das meias-finais e, frente a frente, temos Real Madrid e Chelsea. Real Madrid, creio eu, favorito para este jogo, está em segundo lugar no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões vem de eliminar o Liverpool. Chelsea, em quarto lugar no Campeonato Inglês, eliminou nos quartos de final da Liga o Porto. Chelsea, há que dizer, tem vindo a subir de forma nos últimos meses. Real Madrid tem uma equipa forte, sólida, ultimamente com algumas dificuldades lá à frente. Vamos a ver. Amanhã temos o Paris Saint-Germain do Neymar contra o Manchester City. Ontem, em Portugal, Porto empatou com o Moreirense a um golo. Está agora a 6 pontos do líder, o Sporting. Jogo de grande controvérsia. Porto só empatou aos 86 minutos e depois marcou um golo já no tempo dos descontos, muito festejado e depois anulado e muito protestado. Foi anulado pelo VAR. Há que dizer que na era do VAR, parece que sim, que há fora de jogo. Um outro lance controverso foi um penalti que não foi assinalado a favor do Porto. No final do jogo, sururu, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, a avançar agressivamente e aos insultos sobre o árbitro, recebeu cartão vermelho e depois, fora do estádio, um repórter de imagem de uma televisão portuguesa foi agredido por um companheiro do presidente do Porto, assim, sem mais nem menos. Agressão condenada pelo Sindicato de Jornalistas, pela Federação Portuguesa de Futebol, um pedido de desculpas do vice-presidente do Porto, Vítor Bahia. Mas fica a pergunta, alguém já apresentou queixa à polícia? Em Inglaterra, ontem o Leicester bateu o Crystal Palace 2-1, consolidou a sua posição no terceiro lugar a 5 pontos do segundo, o Manchester United, a 15 do primeiro, o Manchester City, e mais 4 que o Chelsea, em quarto. Em Itália, Napoli ganhou, e isso é má notícia para o Juventus de Cristiano Ronaldo. 3 equipas, Napoli, Juventus e Milão, estão em igualdade de pontos na luta para o terceiro e quarto lugar, que asseguram um lugar na Liga dos Campeões. Portanto, tudo muito renhido. Basquetebol americano, NBA, os campeões Los Angeles Lakers ontem bateram o Orlando Magic à vontade. 114-103, Lakers permanecem em quinto lugar na Conferência Oeste. O primeiro nessa conferência é o Utah Jazz, que ontem perdeu com o Minnesota pela margem mínima, 105-104, e vejam lá, Minnesota está em penúltimo lugar nessa conferência. Em segundo, na Conferência Oeste, está o Phoenix Suns, que ontem bateu o New York Knicks 118-110. Knicks estão em quarto lugar na Conferência Leste. Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, ontem perdeu com o Detroit Pistons e perdeu bem, 186. O angolano Bruno Fernando voltou ao banco, jogou, mas só jogou 3 minutos pela sua equipa, o Atlanta, que está em quinto lugar na Conferência Leste. E ontem, a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, perdeu, mas vendeu cara a sua derrota. Foi preciso ir a prolongamento. Santo António bateu o Washington 146-143. A Missão Técnica de Avaliação da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, vai propor o envio de 2.916 militares para ajudar Moçambique no combate aos grupos armados que aterrorizam a região do Norte. Isto segundo um relatório da organização. A proposta está no relatório que a missão vai submeter à reunião extraordinária do Comitê Ministerial do Órgão de Política de Defesa e Segurança da SADEC, agendada para amanhã no Maputo, e à Cimeira Extraordinária da Troika da SADEC, marcada para sexta-feira, também na capital moçambicana. O documento afirma que a equipa de avaliação propõe o destacamento imediato de uma força de alerta da SADEC para ajudar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique no combate à ameaça do terrorismo e atos de extremismo violento em Cabo Delgado. A maioria dos militares da SADEC será constituída por 1.860 elementos de 3 batalhões de infantaria ligeira, seguidos de 140 de 2 unidades de forças especiais e 120 de uma equipa de comunicações. Os setores de unidade de engenharia militar e logística serão compostos por 100 efetivos cada, cabendo às restantes áreas os outros elementos. Estamos ao chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Mamancio Miguel. E na terceira meia hora hoje vamos falar de política americana. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Caríssimo ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, com Mariano Bartolomeu na produção e Amâncio Miguel na edição e apresentação, que desde já desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o presidente da Ucrânia diz que vai reunir-se com o homólogo russo para resolver a crise na fronteira. Human Rights Watch acusa Israel de política de apartheid e crimes contra a humanidade e 2 mortos e dezenas de feridos em manifestações no Chad. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. Notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que deverá encontrar-se com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para discutir o conflito na parte leste da Ucrânia, acrescentando que se está prestes a terminar um acordo de cessar-fogo. A declaração de Zelensky segue-se ao anúncio das autoridades russas que estavam a retirar da fronteira milhares de tropas para ali enviadas depois de um aumento de combates numa região no leste da Ucrânia controlada por rebeldes apoiados pela Rússia. A Rússia anunciou, entretanto, hoje manobras navais com fogo real no Mar Negro, isto horas depois da Marinha Americana ter afirmado que um navio da Guarda Costeira vai deslocar-se para essa zona para cooperar com os aliados da NATO e parceiros na região. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou Israel de cometer crimes contra os palestinianos que disse serem equivalentes a crimes contra a humanidade. Num relatório de 213 páginas, a organização disse que Israel aplicou políticas que perseguem os palestinianos e resultam num sistema equivalente ao apartheid dentro das suas fronteiras e nos territórios ocupados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita disse que a minoria árabe em Israel tem todos os direitos cívicos do país e descreveu as acusações de falsas e absurdas. Numa declaração, o Ministério acusou a Human Rights Watch de ter uma agenda anti-Israel e de tentar há anos promover boicotes contra o país. No Chad, pelo menos 2 pessoas morreram e 27 outras ficaram feridas em manifestações exigindo o fim do governo militar que assumiu o poder após a morte do presidente Idriss Deby na semana passada. Vários partidos da oposição e organizações da sociedade civil apelaram às manifestações em desafio a uma proibição contra todas as manifestações. As autoridades disseram que uma mulher morreu quando manifestantes atacaram um autocarro num dos bairros da capital. Um homem morreu em manifestações numa cidade do sul do país, mas desconhecem-se os pormenores do incidente. O primeiro-ministro da Somália disse hoje que não apoia a extensão do mandato do presidente. Isto depois de facções rivais das forças de segurança terem assumido posições de combate na capital. Por outro lado, 2 estados do país que tinham sido aliados do presidente retiram uma declaração pedindo também o cancelamento da extensão do mandato presidencial. Entretanto, residentes começaram a fugir das zonas da capital onde forças rivais estão a concentrar. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, disse hoje que os Estados Unidos deveriam considerar mudar o quartel-general do seu comando africano, o AFRICOM, da Alemanha para a África. Buhari falava num encontro virtual com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e afirmou que, tendo em conta as crises na África Central e Ocidental, Golfo da Guiné, região do Lago do Tchad e Sahel, os Estados Unidos deveriam mudar o AFRICOM para a África para estar mais perto do teatro de operações. A salientar que, quando o Comando Africano das Forças Armadas Americanas foi formado, há vários anos, os países africanos rejeitaram a possibilidade do seu quartel-general ser instalado em África. Os Estados Unidos e o Irão recomeçaram hoje em Viena, na Áustria, conversações indiretas sobre o acordo nuclear de 2015 abandonado por Washington e violado por Teherão, e as autoridades iranianas disseram que querem a libertação de todos os presos iranianos nos Estados Unidos. Um porta-voz governamental iraniano disse ser possível uma troca de presos. O porta-voz não disse quantos iranianos estão presos nos Estados Unidos, afirmando que dar a conhecer os seus nomes iria colocá-los em perigos, mas disse que há mais iranianos presos do que americanos detidos no Irão. A Arábia Saudita disse hoje ter destruído um barco comandado à distância e carregado de explosivos que tinha como alvo o porto de Yanbu. A companhia de segurança marítima Dryad Global disse ter informações que o navio tinha sido atacado na zona, mas não deu outros pormenores. Outra companhia de segurança disse que uma explosão tinha ocorrido à entrada do porto de Yanbu. O incidente dá-se numa altura em que aumentam ataques a navios no Médio Oriente, envolvendo cargueiros israelitas e iranianos.
Em Moçambique, terrorismo e dívidas ocultas irão polarizar o informe da Procuradoria-Geral da República amanhã no Parlamento. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O nosso espaço de reportagem começa exatamente em Moçambique, onde uma cimeira da troca da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que é a SADC, terá lugar esta semana em Maputo para, entre outros assuntos, discutir o eventual envio de tropas da região a Moçambique para ajudar a combater os terroristas em Cabo Delgado. Reporta o Ramos Miguel.
Estima-se em cerca de 3 mil o número de tropas da SADC a serem colocadas no norte de Moçambique, uma informação que, entretanto, a ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, se declinou a confirmar, remetendo o assunto à reunião ministerial da Troika e depois à cimeira do órgão. E a questão que se coloca é até que ponto este contingente é suficiente para fazer face à insurgência em Cabo Delgado. Para responder a esta pergunta, é preciso saber quantos homens estão a desestabilizar o norte do país e como é que estão organizados, afirmou o professor Anastácio Matusse. Por seu turno, Raul Domingos, especialista em assuntos militares, diz ser difícil responder a esta questão sem se conhecer a ordem de batalha dos insurgentes, que é a capacidade combativa e logística, os efetivos e outros aspectos relacionados com estes terroristas. A informação que eu tenho é que os terroristas usam drones, avançou Raul Domingos.
Provavelmente a SADC esteja muito bem informada e acha que esse dispositivo que estão a organizar seja suficiente. Mas o que eu tenho a dizer é que para este tipo de conflito tem múltiplas motivações. Não se pode pensar apenas em efetivos militares para poder pôr fim à situação que se vive em Cabo Delgado.
Raul Domingos defendeu a necessidade de se pensar em outras frentes.
A frente política e diplomática, procurando, portanto, persuadir outras forças interessadas na situação de exploração proligar. Preciso ver também a componente social, porque há jovens moçambicanos que estão envolvidos, pode ser com motivações próprias ou forçadas. Preciso encontrar formas como fazer com que eles não colaborem com os terroristas.
Na opinião daquele especialista, apostar na solução militar para o conflito em Cabo Delgado pode não ser a estratégia mais correta.
Porque a tática que eles usam é uma tática mista de guerrilha e terrorismo. É preciso também pensar se as várias formas que há de combater para que se ponha termo. Portanto, não se pode pôr de lado a questão da negociação. Embora se diga que não se negocia com terrorismo, mas tendo em conta o facto de que há uma componente interna envolvida, é preciso pensar em identificar quem são os líderes e negociar com essa liderança.
Entretanto, foi anunciado que os ministros de defesa português, Gomes Cravinho, e o moçambicano Jaime Neto, assinam no final de abril corrente em Lisboa o acordo quadro para a formação das forças especiais de Moçambique até 2025. Há dias chegou a Maputo o brigadeiro-general Francisco Duarte, que irá comandar a missão de formação de tropas especiais, prevendo-se o envio de duas equipas avançadas de formadores portugueses ainda este mês. São 60 os militares portugueses que virão a Moçambique formar militares locais para combater os terroristas que operam em Cabo Delgado. Refira-se que, para além de Portugal, os Estados Unidos da América estão também envolvidos na capacitação das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas para combater a insurgência. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, vai amanhã ao Parlamento apresentar o seu informe anual sobre a situação da legalidade e criminalidade numa altura em que o país é abalado por ações terroristas em Cabo Delgado. O informe vai abordar 8 tópicos, com destaque para o terrorismo naquela província e o caso das dívidas ocultas, que envolve figuras da nomenclatura moçambicana. No que diz respeito ao terrorismo, no informe cuja cópia o nosso correspondente William Mopote teve acesso, A Procuradoria-Geral da República anuncia que deteve no ano passado 58 cidadãos por atos ligados aos ataques que desde 2017 assolam a província de Cabo Delgado. Conversamos com o William Mapote para saber mais detalhes sobre este relatório.
Nessa altura ainda não há detalhes definitivos sobre efetivamente que tipo de envolvimento esses 58 arguidos detidos têm. Sabe-se apenas deste número. Alguns são de nacionalidade moçambicana, a maior parte, mas também há um número, também não revelado aqui, de cidadãos iranianos.
Como é que a oposição moçambicana no Parlamento, em particular, tem reagido à forma como o Estado lida com esta questão do terrorismo? E, se calhar, isto também pode ser colocado à Beatriz Bushiri.
A oposição exige quase toda em bloco, exige um pouco mais, nomeadamente nessa questão do apoio internacional, enquanto que o Partido Frelimo está alinhado com o governo a dizer que o apoio externo não deve ser na perspectiva militar. A oposição exige que, dada a incapacidade que parece que está demonstrada ao nível do Exército Nacional, haja a necessidade de pedir apoio externo. Portanto, são questões que ainda estão na mesa de discussão. Portanto, vamos ver até que ponto isto vai sortir algum efeito. Ao nível do sistema judicial, um dos assuntos que tem marcado a atenção é que de todos os casos de cidadãos que já foram detidos em conexão com essa situação, grande parte mesmo foram absolvidos pelos tribunais. O que mostra que, portanto, há aqui uma situação de até haver detenções que os tribunais consideram que, afinal de contas, são detenções políticas, não tinham efetivamente nada a ver com a acusação. Do lado dos juízes, têm surgido vozes a exigir que seja criado, então, um tribunal específico para questões de terrorismo. Mas é uma corrente que ainda não tem ganho muita força, porque outra corrente defende que até que se criar um tribunal desse gênero, o Estado teria primeiro que declarar um estado de guerra, particularmente na região de Cabo Delgado, e não é o que está a acontecer. Portanto, nessa altura, tem mesmo que ser os tribunais civis a terem que julgar os crimes que estão a ser cometidos na região de Cabo Delgado.
Era William Mapote, correspondente da Voz da América em Maputo. O secretário de Estado americano iniciou nesta terça-feira o que chamou de visita virtual à África, a primeira desde a posse da administração Biden a 20 de janeiro. Antony Blinken vai manter encontros virtuais com dirigentes do Quênia e da Nigéria e deverá também pronunciar sobre outros temas da atualidade africana com interesse para os Estados Unidos. No arranque, o chefe da diplomacia americana escolheu 10 líderes jovens africanos que participaram no programa IAL, criado pelo antigo presidente Barack Obama em 2011, para uma conversa virtual. Entre eles, Antony Blinken falou com o cabo-verdiano Pedro Lopes, que é, por sinal, secretário de Estado para Inovação e Formação Profissional. Lopes disse à Voz da América que a conversa centrou-se nas redes sociais e a sua importância, mas também o perigo de poderem contribuir para a erosão da democracia.
A conversa andou à volta dos desafios da inovação. E dos desafios que as redes sociais colocam para a erosão de democracias de países pequenos como Cabo Verde. Foi isto que falámos sobre exatamente estes desafios e a necessidade talvez de haver ou não uma regulação mundial que possa proteger Estados mais pequenos destes tipos de desafios que a inovação vai começar a colocar, já coloca, mas vai colocar com cada vez mais força a pequenos Estados como Cabo Verde.
Esse problema das redes sociais, da erosão da democracia, é um problema que preocupa os Estados Unidos ou veio à conversa?
Vi que é algo que preocupa os Estados Unidos como um desafio global. Vemos hoje uma nova arena onde aquilo que são ameaças à democracia passam exatamente para o mundo virtual, mas que têm um impacto forte naquilo que é a vida dos países. E então é por isso que os Estados Unidos demonstram uma importância assinalável para este novo desafio, mostrou-se aberto a apoiar e apoiar com informação. Aquilo que falámos um bocadinho é que talvez não passe pela proibição, passa exatamente pela formação das pessoas, pelo aumento de uma literacia, da literacia digital das populações, mas também, óbvio, com uma regulação para que as pessoas percebam que existem limites nesta nova arena social que é a internet.
Era o cabo-verdiano Pedro Lopes, antigo participante do programa para líderes africanos YALI do governo americano, que foi um dos 10 jovens escolhidos pelo secretário de Estado americano Antony Blinken no início da sua visita virtual ao continente africano. Washington DC, Voz da América. Na Guiné-Bissau, a população de Gabu, uma das mais importantes cidades comerciais do país, tem se queixado da falta de luz nos últimos tempos. Estas queixas, tal como reporta o Lassana Kassamá, acontecem num período de jejum em que os fiéis muçulmanos precisam de água gelada para o consumo diário no fim da abstinência, reporta Lassana Kassamá.
O acidente de aviação que resultou na morte de 2 jovens que haviam se deslocado a Bissau à procura do gelo para fins comerciais provocou ainda mais os protestos. Opiniões de alguns populares, registrados pela Voz da América, revelam o quanto a situação é preocupante para os consumidores.
Gabo é uma das cidades mais importantes de Guiné-Bissau, é uma cidade comercial.
Gabo é uma das cidades comerciais mais importantes do país. Não podemos ficar sem a luz elétrica. A energia já não é um problema noutros países. Parte da opinião dos consumidores na cidade de Gabo Leste da Guiné-Bissau. O presidente do Sindicato de Base dos Trabalhadores de Energia Local, Lela Cissé, não só lamenta a falta de combustível para fazer funcionar a central elétrica,
hoje é terça-feira, destaque para a política americana. Novamente, João Santa Rita.
Presidente Joe Biden vai fazer o seu discurso sobre o Estado da União amanhã, quarta-feira, perante as duas câmaras do Congresso. E há que começar por dizer que isto para ele não será inteiramente novidade. Ao fim e ao cabo, Biden foi eleito para o Senado pela primeira vez em 1972 e foi vice-presidente durante 2 mandatos de Barack Obama. Pelo que este discurso anual e o cerimonial e ritual que o rodeiam não serão para si algo de novo. Algo de novo será o facto de que pela primeira vez na história atrás de si estarão 2 mulheres, a vice-presidente Kamala Harris e a presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi, algo que ele vai sem dúvida mencionar logo na abertura do discurso. Novidade será também o facto de que a audiência dentro do Congresso será menor do que habitual, devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus, pelo que muitos daqueles que estão geralmente presentes neste evento, rodeado de tradição, não vão lá estar, como, por exemplo, todos os juízes do Supremo Tribunal e todos os comandantes dos diversos ramos das Forças Armadas. Vai estar o presidente do Supremo Tribunal, em representação de todos eles, e também o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Mas à parte do cerimonial e os seus símbolos, a atenção vai estar virada para as palavras do presidente que, segundo fontes na Casa Branca, vai refletir sobre os seus primeiros 100 dias como presidente, um número que serve geralmente para se fazer às contas do que foi até agora a presidência. E há que dizer que Biden termina estes primeiros 100 dias melhor do que o seu antecessor Donald Trump. Biden conta com uma aprovação de cerca de 52%, quando Trump, nos seus primeiros 100 dias, tinha uma aprovação de pouco mais de 40%. Isto, apesar de muitos republicanos afirmarem que, ao contrário do que o presidente afirmou durante a sua campanha, Joe Biden não tem seguido uma política de aproximação e reconciliação com o eleitorado conservador ou seus representantes e tem seguido uma política económica da ala mais à esquerda do seu partido. Juan Williams, um analista da cadeia de televisão Fox, não concorda.
I think there's a big distinction between Republican politicians and Republican voters in terms of unity.
Eu penso que há uma grande diferença entre políticos republicanos e eleitores republicanos no que diz respeito à unidade. Penso que é por isso que, numa altura de polarização extrema, as sondagens são muito boas para Biden, uma aprovação de entre 52% e 54%.
Biden's numbers are pretty good, 52-54% approval.
Eram palavras do analista Juan Williams. Mas outros fazem notar que se Biden tem sondagens melhor do que Trump, ao fim de 100 dias, essas sondagens são bem piores de todos os outros presidentes da era moderna. Críticos dizem que Biden apostou numa política económica de grandes projetos e aumento de impostos e também numa política em questões sociais que lhe poderão custar votos. Julie Pace, correspondente na Casa Branca da agência de notícias Associated Press, concorda que Biden iniciou a sua presidência com um vendaval de decretos e depois com programas ambiciosos. E explica porquê.
He is taking some real lessons that he feels like he learned from serving as Obama's number two.
Ele sente que aprendeu algumas lições quando foi número dois de Obama no que diz respeito à ambição que se tem que ter ao princípio. Ele sabe muito bem que como presidente há uma margem muito pequena em termos de se fazer aprovar legislação. Portanto, se estamos a observar grandes ambições agora, ele sabe que daqui a 6 ou 8 meses, quando entrar no seu segundo ano, tudo isso se torna difícil.
He knows that when he looks 6-8 months down the road, when he looks into his second year of his presidency, all of those get a lot harder.
Portanto, vai ser interessante comparar a posição que ele adota agora, nos seus primeiros 100 dias, com a posição que vai adotar no próximo ano.
So I think it will be interesting to compare the posture that he's taking right now in his first 100 days, his first couple months, to where he is next year.
Eram palavras de Julie Pace, correspondente na Casa Branca da agência Associated Press. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox. No próximo ano haverá, claro está, eleições legislativas e até lá o presidente terá que pensar em atrair o voto de independentes para assegurar que o seu Partido Democrata mantém o controlo ténue que tem atualmente na Câmara dos Representantes e no Senado. Sarah Fagan trabalhou para o presidente George W. Bush e diz que as eleições são uma preocupação para Biden, mas não por essa razão.
Politically speaking, most people in Washington, it's early, think that Republicans will regain the House.
É cedo, mas falando em termos políticos, a maior parte das pessoas pensam que os republicanos vão reganhar o controle da Câmara. Joe Biden tem mais ou menos 11 meses, talvez até o próximo mês de março, para fazer aprovar uma agenda. Mas ele está a pressionar por pacotes legislativos tão grandes que se arrisca a não ter nada mais do que a lei financeira de combate à Covid.
He's gone out with such large packages that he risks not having big accomplishments beyond COVID.
Palavras de Sarah Fagan. Ela falava à cadeia de televisão ABC. É certo que mesmo dentro do Partido Democrata há, com efeito, muitos que expressam reservas quanto a um novo pacote económico de mais de US$ 1 trilhão que vai requerer aumento de impostos e arrisca, talvez, um aumento de inflação. Mas amanhã, por qualquer que seja a razão estratégica, ou apenas por ser parte do seu programa, Biden deverá pressionar pelo aumento do acesso a cuidados de saúde e mais ajuda económica para as famílias americanas. Deverá também apelar para que o Congresso aprove medidas de reforma nos departamentos policiais através do país. A resposta ao discurso de Biden vai ser dada pelo senador republicano Tim Scott. E aí poderemos ficar com uma ideia se pode haver cooperação em alguns aspectos da agenda política de Joe Biden.
Uma coligação de grupos da sociedade civil e políticos da oposição no Chad pede protesto pacífico nesta terça-feira para exigir o retorno à ordem constitucional. Ana Guedes.
A tal ocorre um dia depois dos novos líderes militares do Chad nomearem Alberto Brahimi Barake como primeiro-ministro, um governo de transição, uma semana após a morte do presidente Idriss Deby, numa batalha contra os rebeldes. Barake, que foi primeiro-ministro do governo Deby, pede calma depois do Conselho Militar prometer uma transição de 18 meses para as eleições enquanto combate os rebeldes.
Como tchadianos, quer sejamos da oposição, da maioria, da sociedade civil, mulheres ou jovens, o desafio que enfrentamos é o da paz. Como podemos dar as mãos para consolidar a paz e a estabilidade? Como podemos garantir que as armas sejam silenciadas no nosso país?
O Conselho Militar do Tchad rejeitou os apelos de um líder da oposição para iniciar negociações com os rebeldes, dizendo que os responsáveis pela morte de Deby deveriam ser rastreados e presos. Um Conselho Militar tomou o poder depois da morte de Deby durante uma visita às tropas que lutavam contra os rebeldes, a 19 de abril. Políticos da oposição chamaram de golpe o controle do governo pelos militares e dois deles disseram na segunda-feira que o exército não tinha o direito de escolher um primeiro-ministro. O Conselho Militar é chefiado pelo filho Deby, Mahamat Idriss Deby, e disse que irá supervisionar uma transição de 18 meses para as eleições. Mahatma Idriss Deby, um general, foi declarado presidente nacional e dissolveu o parlamento. O Departamento de Estado americano disse que a nomeação de um primeiro-ministro civil é um primeiro passo potencialmente positivo para restaurar uma administração civil, acrescentando que Washington continua a seguir de perto a situação.
página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol. Hoje temos o primeiro jogo das meias-finais e, frente a frente, temos Real Madrid e Chelsea. Real Madrid, creio eu, favorito para este jogo, está em segundo lugar no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões vem de eliminar o Liverpool. Chelsea, em quarto lugar no Campeonato Inglês, eliminou nos quartos de final da Liga o Porto. Chelsea, há que dizer, tem vindo a subir de forma nos últimos meses. Real Madrid tem uma equipa forte, sólida, ultimamente com algumas dificuldades lá à frente. Vamos a ver. Amanhã temos o Paris Saint-Germain do Neymar contra o Manchester City. Ontem, em Portugal, Porto empatou com o Moreirense a um golo. Está agora a 6 pontos do líder, o Sporting. Jogo de grande controvérsia. Porto só empatou aos 86 minutos e depois marcou um golo já no tempo dos descontos, muito festejado e depois anulado e muito protestado. Foi anulado pelo VAR. Há que dizer que na era do VAR, parece que sim, que há fora de jogo. Um outro lance controverso foi um penalti que não foi assinalado a favor do Porto. No final do jogo, sururu, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, a avançar agressivamente e aos insultos sobre o árbitro, recebeu cartão vermelho e depois, fora do estádio, um repórter de imagem de uma televisão portuguesa foi agredido por um companheiro do presidente do Porto, assim, sem mais nem menos. Agressão condenada pelo Sindicato de Jornalistas, pela Federação Portuguesa de Futebol, um pedido de desculpas do vice-presidente do Porto, Vítor Bahia. Mas fica a pergunta, alguém já apresentou queixa à polícia? Em Inglaterra, ontem, o Leicester bateu o Crystal Palace 2-1, consolidou a sua posição no terceiro lugar a 5 pontos do segundo, o Manchester United, a 15 do primeiro, o Manchester City, e mais 4 que o Chelsea, em quarto. Em Itália, Napoli ganhou e isso é má notícia para o Juventus de Cristiano Ronaldo. 3 equipas, Napoli, Juventus e Milão, estão em igualdade de pontos na luta para o terceiro e quarto lugar que asseguram um lugar na Liga dos Campeões. Portanto, tudo muito renhido. Basquetebol americano, NBA. Os campeões Los Angeles Lakers ontem bateram Orlando Magic à vontade. 114-103, Lakers permanecem em quinto lugar na Conferência Oeste. O primeiro nessa conferência é o Utah Jazz, que ontem perdeu com o Minnesota pela margem mínima, 105-104, e vejam lá, Minnesota está em penúltimo lugar nessa conferência. Em segundo, na Conferência Oeste, está o Phoenix Suns, que ontem bateu o New York Knicks, 118-110. Knicks estão em quarto lugar na Conferência Leste. Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernandes, ontem perdeu com o Detroit Pistons e perdeu bem, 186. O angolano Bruno Fernandes voltou ao banco, jogou, mas só jogou 3 minutos pela sua equipa, o Atlanta, que está em quinto lugar na Conferência Leste. E ontem, a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, perdeu, mas vendeu cara a sua derrota. Foi preciso ir a prolongamento. Santo António bateu o Washington 146-143.
E assim, amigo, marcamos o ponto final a esta emissão. Títulos de destaque, o presidente da Ucrânia diz que vai reunir-se com o homólogo russo para resolver a crise na fronteira e a organização Human Rights Watch acusa Israel de política de apartheid e...
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 27 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E se quiser falar connosco a qualquer momento, pode usar o nosso número no WhatsApp. Anota aí, mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação de Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, presidente da Ucrânia diz que vai reunir-se com o seu homólogo russo para resolver a crise na fronteira. Organização não-governamental Human Rights Watch acusa Israel de política de apartheid e crimes contra a humanidade. 2 mortos e dezenas de feridos em manifestações no Chad e facções das forças de segurança da Somália à beira da guerra na capital. Voz da América, terça-feira, mais à frente, as rubricas semanais Política da América e Saúde. Vamos começar com a notícia de que os países africanos de língua oficial portuguesa vão desenvolver um projeto sobre a história da luta de libertação, para o qual Angola vai contribuir com 1 milhão de euros. O anúncio foi feito hoje em Luanda por videoconferência pelo presidente angolano João Lourenço na conferência do Fórum PALOP, a conferência dos chefes de Estado e do governo do Fórum PALOP. O mecanismo de concertação dessa comunidade de países marcou o fim da presidência rotativa de Angola hoje a favor de Cabo Verde para o mandato até 2023. A comissão que trabalha na fase inicial do projeto da história orçamentou os custos do trabalho em 1,8 milhões de euros, dos quais 1 milhão serão disponibilizados por Angola já a partir de maio. Ao assumir a presidência do órgão, o chefe de Estado de Cabo Verde considerou ser de extrema importância continuar o reforço do aprofundamento da institucionalização do Fórum PALOP para torná-lo mais previsível e consolidado e assim intensificar a concertação político-diplomática entre os países. A Guiné Equatorial, que não fala português, agora passa a integrar o Fórum PALOP. Em Moçambique, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, pode enviar uma força de intervenção militar para ajudar o país no combate aos insurgentes em Cabo Delgado. A proposta da organização regional aponta para uma força integrada por 2.916 soldados com 3 batalhões de infantaria leve, de 630 soldados cada, 2 esquadrões de forças especiais de 70 soldados cada e vários meios e equipamentos de combate. Uma cimeira da Troika da SADEC terá lugar na sexta-feira em Maputo para, entre outros assuntos, discutir o eventual envio de tropas da região a Moçambique. Amanhã reúne-se primeiro o Comitê Ministerial do Órgão da Política de Defesa e Segurança da SADEC. Ramos Miguel tem os detalhes e reações em Maputo.
Estima-se em cerca de 3 mil o número de tropas da SADEC a serem colocadas no norte de Moçambique, uma informação que, entretanto, a ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, se declinou a confirmar, remetendo o assunto à reunião ministerial da Troika e depois à cimeira do órgão. E a questão que se coloca é até que ponto este contingente é suficiente para fazer face à insurgência em Cabo Delgado. Para responder a esta pergunta, é preciso saber quantos homens estão a desestabilizar o norte do país e como é que estão organizados, afirmou o professor Anastácio Matusse. Por seu turno, Raul Domingos, especialista em assuntos militares, diz ser difícil responder a esta questão sem se conhecer a ordem de batalha dos insurgentes, que é a capacidade combativa e logística, os efetivos e outros aspectos relacionados com estes terroristas.
Este tipo de conflito tem múltiplas motivações. Não se pode pensar apenas em efetivos militares para poder pôr fim à situação que se vive em Cabo Delgado.
Raul Domingos defendeu a necessidade de se pensar em outras frentes.
Política-diplomática, procurando, portanto, persuadir outras forças interessadas na situação de exploração proletária. Preciso ver também a componente social, porque há jovens moçambicanos que estão envolvidos, pode ser por motivações próprias ou forçadas. Preciso encontrar forma como fazer com que eles não colaborem com os terroristas.
Na opinião daquele especialista, apostar na solução militar para o conflito em Cabo Delgado pode não ser a estratégia mais correta.
Porque a tática que eles usam é uma tática mista de guerrilha e terrorismo. É preciso também pensar se as várias formas que há de combater para que se ponha termo. Portanto, não se pode pôr de lado a questão da negociação.
Entretanto, foi anunciado que os ministros da Defesa portugueses, Gomes Cravinho, e o moçambicano Jaime Neto, assinam no final de abril corrente em Lisboa o acordo quadro para a formação das Forças Especiais de Moçambique até 2025. Há dias chegou a Maputo o brigadeiro-general Francisco Duarte, que irá comandar a missão de formação de tropas especiais, prevendo o envio de duas equipas avançadas de formadores portugueses ainda este mês. São 60 os militares portugueses que virão a Moçambique formar militares locais para combater os terroristas que operam em Cabo Delgado. Refira-se que, para além de Portugal, os Estados Unidos da América estão também envolvidos na capacitação das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas para combater a insurgência. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos para Guiné-Bissau. Os residentes de Gabu, uma das mais importantes cidades comerciais do país, têm se queixado da falta de luz elétrica nos últimos tempos. As queixas acentuaram-se neste período de jejum do Ramadão, em que os fiéis muçulmanos precisam de água gelada para o consumo diário no fim da abstinência. Lassana Kassama.
O acidente de aviação que resultou na morte de dois jovens que haviam se deslocado a Bissau à procura do gelo para fins comerciais provocou ainda mais os protestos. Opiniões de alguns populares registrados pela Voz da América revelam o quanto a situação é preocupante para os consumidores.
Gabo é uma das cidades mais importantes de Guiné-Bissau, é uma cidade comercial.
Gabo é uma das cidades comerciais mais importantes do país. Não podemos ficar sem a luz elétrica. A energia já não é um problema noutros países. Parte de opiniões dos consumidores na cidade de Gabo, leste da Guiné. O presidente do Sindicato de Base dos Trabalhadores de Energia Local, Lela Cissé, não só lamenta a falta de combustível para fazer funcionar a central elétrica, como também revelou que já não recebem os seus salários há cerca de 10 anos.
Eu tenho um salário de 115 mil sem paga.
Há uma dívida de 115 meses no passado e atualmente estamos em 4 meses sem ordenados. Estável a reproduzir as palavras do presidente do Sindicato de Base dos Trabalhadores da Energia de Gabu. Perante a incapacidade do Estado em assumir o fornecimento da luz elétrica naquela cidade leste da Guiné-Bissau, várias empresas privadas manifestaram-se interesse, até porque uma delas já havia iniciado o fornecimento, que no entanto foi interrompido pela Delegacia Regional de Energia. Uma situação já ultrapassada depois da deslocação no último fim de semana do inspetor-geral do Ministério de Energia, Roberto Mecchi, à cidade de Gabu.
Para falar com a Gabu, se deu ajudar.
Brevemente, Gabu vai voltar a ter luz elétrica dia e noite, dizia o inspetor-geral do Ministério de Energia, Roberto Mecchi, depois de uma deslocação rápida à cidade de Gabu, confrontada nos últimos tempos com a crise de energia e água potável. Lassana Kassama, para a Voz da América.
O secretário de Estado americano iniciou nesta terça-feira o que chamou de visita virtual à África, a primeira de um governante americano desde a posse da administração Biden no dia 20 de janeiro. Anthony Blinken vai manter encontros virtuais com dirigentes do Quênia e da Nigéria e deverá também pronunciar-se sobre outros temas da atualidade africana com interesse para os Estados Unidos. No arranque da visita, o chefe de diplomacia americana escolheu 10 líderes jovens africanos que participaram no programa YALI criado pelo antigo presidente americano Barack Obama em 2011. Entre eles, Anthony Blinken falou com o cabo-verdiano Pedro Lopes, que, por sinal, é agora o secretário do Estado para a Inovação e Formação Profissional. Lopes disse à Voz da América que a conversa centrou-se nas redes sociais, na sua importância, mas também o perigo de poderem contribuir para a erosão da democracia
também em África.
Primeiro, é um privilégio ter sido escolhido entre milhares de jovens que fazem parte da Rede Ali, um programa que já existe há cerca de 10 anos. Por isso é um privilégio estar a representar muitos jovens africanos que gostariam de poder falar sobre os desafios das relações do continente africano com os Estados Unidos. E depois também aquilo que é uma crescente importância de Cabo Verde, só escolheram 10 países e Cabo Verde foi um dos selecionados, então mostra também a importância das crescentes relações bilaterais entre os Estados Unidos e Cabo Verde. A conversa andou à volta dos desafios da inovação e dos desafios que as redes sociais colocam para a erosão de democracias de países pequenos como Cabo Verde. Foi isto que falámos sobre exatamente esses desafios e a necessidade talvez de haver ou não uma regulação mundial que possa proteger Estados mais pequenos destes tipos de desafios que a inovação vai começar a colocar, já coloca, mas vai colocar com cada vez mais força a pequenos Estados como Cabo Verde.
Esse problema das redes sociais, da erosão da democracia, é um problema que preocupa os Estados Unidos ou veio à conversa?
Vi que é algo que preocupa os Estados Unidos como um desafio global. Vemos hoje uma nova arena onde aquilo que são ameaças à democracia passam exatamente para o mundo virtual, mas que têm um impacto forte naquilo que é a vida dos países. E então é por isso que os Estados Unidos demonstram uma importância assinalável para este novo desafio, mostrou-se aberto a apoiar e apoiar com informação. Aquilo que falámos um bocadinho é que talvez não passe pela proibição, passa exatamente pela formação das pessoas, pelo aumento de uma literacia, da literacia digital das populações, mas também, óbvio, com uma regulação para que as pessoas percebam que existem limites nesta nova arena social que é a internet.
Era o cabo-verdiano Pedro Lopes, antigo participante do programa para líderes africanos GIAL e do governo americano, um dos 10 líderes escolhidos pelo secretário do Estado americano Antony Blinken para uma conversa no início da visita virtual à África hoje. Continua a acompanhar A Voz da América. Terça-feira é dia da política na América, uma rubrica assinada pelo João Santa Rita. Hoje, ele aborda o discurso amanhã de Joe Biden, que marca os 100 dias da sua presidência ante o Congresso, num momento em que 53% dos americanos aprovam a sua gestão.
O presidente Joe Biden vai fazer o seu discurso sobre o Estado da União amanhã, quarta-feira, perante as duas câmaras do Congresso. E há que começar por dizer que isto para ele não será inteiramente novidade. Ao fim e ao cabo, Biden foi eleito para o Senado pela primeira vez em 1972 e foi vice-presidente durante 2 mandatos de Barack Obama, pelo que este discurso anual e o cerimonial e ritual que o rodeiam não serão para si algo de novo. Algo de novo será o facto de que pela primeira vez na história atrás de si estarão duas mulheres, a vice-presidente Kamala Harris e a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, algo que ele vai, sem dúvida, mencionar logo na abertura do discurso. Novidade será também o facto de que a audiência dentro do Congresso será menor do que habitual, devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus, pelo que muitos daqueles que estão geralmente presentes neste evento, rodeado de tradição, não vão lá estar, como, por exemplo, todos os juízes do Supremo Tribunal e todos os comandantes dos diversos ramos das Forças Armadas. Vai estar o presidente do Supremo Tribunal, em representação de todos eles, e também o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Mas à parte do cerimonial e os seus símbolos, a atenção vai estar virada para as palavras do presidente que, segundo fontes na Casa Branca, vai refletir sobre os seus primeiros 100 dias como presidente, um número que serve geralmente para se fazer às contas do que foi até agora a presidência. E há que dizer que Biden termina estes primeiros 100 dias melhor do que o seu antecessor Donald Trump. Biden conta com uma aprovação de cerca de 52%, quando Trump, nos seus primeiros 100 dias, tinha uma aprovação de pouco mais de 40%. Isto, apesar de muitos republicanos afirmarem que, ao contrário do que o presidente afirmou durante a sua campanha, Joe Biden não tem seguido uma política de aproximação e reconciliação com o eleitorado conservador, ou seus representantes, e tem seguido uma política económica da ala mais à esquerda do seu partido. Juan Williams, um analista da cadeia de televisão Fox, não concorda.
I think there's a big distinction between Republican politicians and Republican voters in terms of unity.
Eu penso que há uma grande diferença entre políticos republicanos e eleitores republicanos no que diz respeito à unidade. Penso que é por isso que, numa altura de polarização extrema, as sondagens são muito boas para Biden, uma aprovação de entre 52% e 54%.
Biden's numbers are pretty good, 52, 54% approval.
Eram palavras do analista Juan Williams. Mas outros fazem notar que, se Biden tem sondagens melhor do que Trump ao fim de 100 dias, essas sondagens são bem piores de todos os outros presidentes da era moderna. Críticos dizem que Biden apostou numa política económica de grandes projetos e aumento de impostos e também numa política em questões sociais que lhe poderão custar votos. Julie Pace, correspondente na Casa Branca da agência de notícias Associated Press, concorda que Biden iniciou a sua presidência com um vendaval de decretos e depois com programas ambiciosos. E explica porquê.
He is taking some real lessons that he feels like he learned from serving as Obama's number two.
Ele sente que aprendeu algumas lições quando foi número dois de Obama no que diz respeito à ambição que se tem que ter ao princípio. Ele sabe muito bem que, como presidente, há uma margem muito pequena em termos de se fazer aprovar legislação. Portanto, se estamos a observar grandes ambições agora, ele sabe que daqui a 6 ou 8 meses, quando entrar no seu segundo ano, tudo isso se torna difícil.
He knows that when he looks 6-8 months down the road, when he looks into his second year of his presidency, all of those get a lot harder.
Portanto, vai ser interessante comparar a posição que ele adota agora, nos seus primeiros 100 dias, com a posição que vai adotar no próximo ano.
So I think it will be interesting to compare the posture that he's taking right now in his first 100 days, his first couple months, to where he is next year.
Eram palavras de Julie Pace, correspondente na Casa Branca da agência Associated Press. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox. No próximo ano haverá, claro está, eleições legislativas e até lá o presidente terá que pensar em atrair o voto de independentes para assegurar que o seu partido democrata mantém o controlo ténue que tem atualmente na Câmara dos Representantes e no Senado. Sarah Fagan trabalhou para o presidente George W. Bush e diz que as eleições são uma preocupação para Biden, mas não por essa razão.
Politically speaking, most people in Washington, it's early, think that Republicans will regain the House.
É cedo, mas falando em termos políticos, a maior parte das pessoas pensam que os republicanos vão reganhar o controle da Câmara. Joe Biden tem mais ou menos 11 meses, talvez até o próximo mês de março, para fazer aprovar uma agenda. Mas ele está a pressionar por pacotes legislativos tão grandes que se arrisca a não ter nada mais do que a lei financeira de combate à Covid.
He's gone out with such large packages that he risks not having big accomplishments beyond COVID.
Palavras de Sarah Fagan. Ela falava à cadeia de televisão ABC. É certo que mesmo dentro do Partido Democrata há, com efeito, muitos que expressam reservas quanto a um novo pacote económico de mais de US$1 trilhão que vai requerer aumento de impostos e arrisca, talvez, um aumento de inflação. Mas amanhã, por qualquer que seja a razão estratégica, ou apenas por ser parte do seu programa, Biden deverá pressionar pelo aumento do acesso a cuidados de saúde e mais ajuda económica para as famílias americanas. Deverá também apelar para que o Congresso aprove medidas de reforma nos departamentos policiais através do país. A resposta ao discurso de Biden vai ser dada pelo senador republicano Tim Scott. E aí poderemos ficar com uma ideia se pode haver cooperação em alguns aspectos da agenda política de Joe Biden.
Da política para a saúde, Nações Unidas prometem vacinar 50 milhões de crianças após a pandemia da Covid-19 contra várias doenças. E um estudo revela que metade das mulheres não tem autonomia sobre o seu próprio corpo no mundo. Esses temas serão desenvolvidos agora pela Ana Guedes.
Homens ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina em português, vamos falar das Nações Unidas que prometem vacinar 50 milhões de crianças após a pandemia da Covid-19 e também de um estudo sobre a autonomia das mulheres e o uso de métodos anticoncepcionais. Convosco está Ana Guedes. Vamos então começar com a ONU, que lançou esta semana uma estratégia para chegar a mais de 50 milhões de crianças não vacinadas contra o sarampo, a febre amarela e a difteria. A Organização Mundial de Saúde diz que os serviços de imunização recuperam do atraso do ano passado, mas que milhões de crianças continuam a correr o risco de morte por causa dessas doenças. Antes da pandemia da Covid-19, 60 campanhas de vacinação foram adiadas em 50 países, colocando em risco 228 milhões de pessoas, a maior parte delas crianças. A nova estratégia anunciada na Semana Mundial da Imunização, além da OMS, com a Unicef, terá o foco na vacinação ao longo da vida, desde a infância à adolescência e à terceira idade, e pode evitar cerca de 50 milhões de mortes, 75% delas em países de renda baixa e média baixa. As principais metas são 90% de cobertura para vacinas essenciais na infância e adolescência, redução à metade do número de crianças que não recebem qualquer vacina e concluir 500 introduções nacionais ou subnacionais de vacinas novas ou que estão a ser subutilizadas, como as de Covid-19, rotavírus ou papilomavírus humano. Metade das mulheres têm autonomia sobre o próprio corpo, diz um estudo feito em 57 países. Quase metade das mulheres em 57 países em desenvolvimento, incluindo Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe, não têm autonomia para decidir sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos. Isto segundo um relatório anual do Fundo da População das Nações Unidas. Com o título O Meu Corpo Pertence-me, o documento mostra que muitas mulheres não têm poder sobre o uso de métodos anticoncepcionais, atendimento médico, até mesmo sobre as suas relações sexuais. Segundo a pesquisa, apenas 55% das mulheres estão totalmente habilitadas para fazer escolhas sobre cuidados de saúde, contracepção e capacidade de dizer sim ou não ao sexo. Apenas 71% dos países garantem o acesso aos cuidados gerais de maternidade e somente 75% das nações asseguram legalmente acesso igualitário e completo à contracepção. Apenas 80% de países têm leis que apoiam a saúde sexual e o bem-estar e cerca de 56% deles têm leis e políticas que apoiam a educação sexual alargada. Os dados recolhidos entre 2007 e 2018 também mostram diferenças na proporção de mulheres que podem tomar decisões sobre a sua saúde sexual e reprodutiva em alguns países da língua portuguesa. Em Angola, 62% das mulheres tinham esses direitos, em Moçambique cerca de 49%, em São Tomé e Príncipe, 46% e em Timor-Leste, cerca de 40% dessas mulheres tinham ou usufruiriam desses direitos a decidir sobre a sua saúde sexual e reprodutiva. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos nesta emissão vespertina da Voz da América em português. Foram aqui uns minutos de saúde com a Ana Guedes, que se despede com um abraço e votos de que tenha uma boa semana cheia de saúde. O melhor possível. Até para a semana.
E quando caminhamos para o final desta emissão, o João Santa Rita chega outra vez com as notícias que marcam esta terça-feira.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que deverá encontrar-se com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para discutir o conflito na parte leste da Ucrânia, acrescentando que se está prestes a terminar um acordo de cessar-fogo. A declaração de Zelensky segue-se ao anúncio das autoridades russas que estavam a retirar da fronteira milhares de tropas para ali enviadas depois de um aumento de combates numa região no leste da Ucrânia controlada por rebeldes apoiados pela Rússia. A Rússia anunciou, entretanto, hoje manobras navais com fogo real no Mar Negro, isto horas depois da Marinha Americana ter afirmado que um navio da Guarda Costeira vai deslocar-se para essa zona para cooperar com os aliados da NATO e parceiros na região. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou Israel de cometer crimes contra os palestinianos que disse serem equivalentes a crimes contra a humanidade. Num relatório de 213 páginas, a organização disse que Israel aplicou políticas que perseguem os palestinianos e resultam num sistema equivalente ao apartheid dentro das suas fronteiras e nos territórios ocupados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita disse que a minoria árabe em Israel tem todos os direitos cívicos do país e descreveu as acusações de falsas e absurdas. Numa declaração, o Ministério acusou a Human Rights Watch de ter uma agenda anti-Israel e de tentar há anos promover boicotes contra o país. No Tchad, pelo menos 2 pessoas morreram e 27 outras ficaram feridas em manifestações exigindo o fim do governo militar que assumiu o poder após a morte do presidente Idriss Deby na semana passada. Vários partidos da oposição e organizações da sociedade civil apelaram às manifestações em desafio a uma proibição contra todas as manifestações. As autoridades disseram que uma mulher morreu quando manifestantes atacaram um autocarro num dos bairros da capital. Um homem morreu em manifestações numa cidade do sul do país, mas desconhecem-se os pormenores do incidente. O primeiro-ministro da Somália disse hoje que não apoia a extensão do mandato do presidente. Isto depois de facções rivais das forças de segurança terem assumido posições de combate na capital. Por outro lado, 2 estados do país que tinham sido aliados do presidente retiram uma declaração pedindo também o cancelamento da extensão do mandato presidencial. Entretanto, residentes começaram a fugir das zonas da capital onde forças rivais estão a concentrar. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, disse hoje que os Estados Unidos deveriam considerar mudar o quartel-general do seu comando africano, o AFRICOM, da Alemanha para a África. Buhari falava num encontro virtual com o secretário de Estado americano Antony Blinken e afirmou que, tendo em conta as crises na África Central e Ocidental, Golfo da Guiné, região do Lago do Tchad e Sahel, os Estados Unidos deveriam mudar o AFRICOM para a África para estar mais perto do teatro de operações. A salientar que, quando o Comando Africano das Forças Armadas Americanas foi formado, há vários anos, os países africanos rejeitaram a possibilidade do seu quartel-general ser instalado em África.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O mandato de 4 anos do presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, também conhecido como Famajo, terminou a 8 de fevereiro, mas ele permaneceu no cargo devido a um impasse prolongado com os líderes dos Estados da Federação sobre a realização das eleições. A 12 de abril, a Câmara Baixa do Parlamento da Somália votou a favor da extensão do mandato do Governo Federal e do Parlamento por mais 2 anos, o que reduz os esforços para resolver o impasse de realizar eleições o mais breve possível. Apenas um dia depois, o presidente Farmaggio assinou a lei. A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, opõe-se à extensão do mandato, por ser uma grave ameaça à paz e à estabilidade na Somália e seus vizinhos, facto que pode levar o grupo terrorista Al-Shabaab a retirar vantagem dessa falta de acordo. Os Estados Unidos e outros membros da comunidade internacional também advertem que uma extensão do mandato e um impasse político contínuo vão obstruir a capacidade dos líderes somalis de responder às necessidades urgentes do povo da Somália. Nós deixamos claro que os Estados Unidos não apoiam extensões de mandato sem amplo apoio das partes interessadas da Somália, nem apoiam processos eleitorais paralelos ou parciais, disse o secretário de Estado Antony Blinken em comunicado. Essas ações seriam profundamente divisórias, minariam o processo de federalismo e as reformas políticas que estão no cerne do progresso do país e da parceria com a comunidade internacional e desviariam a atenção do combate ao Al-Shabaab. Elas também vão atrasar ainda mais a realização das prometidas eleições disparadas pelo povo somali. O secretário do Estado Blinken advertiu que os Estados Unidos podem impor sanções e restrições de vistos. Os Estados Unidos também podem reavaliar a assistência à Somália, um país que depende muito da ajuda externa para as suas necessidades básicas, como de alimentação, bem como para treinar e equipar as suas forças de segurança. O secretário Blinken pediu ao governo federal da Somália e aos líderes dos Estados da Federação que regressem à mesa de negociações e encontrem uma forma de resolver a crise eleitoral. Instamos a todas as partes a exercerem o máximo de contenção, continuarem o diálogo e evitarem novas ações unilaterais que poderão aumentar as tensões e minar os processos e instituições democráticas da Somália, disse o secretário do Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta missão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem.
Até amanhã, na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com é a nossa página e nas redes sociais a nossa referência é VOA Português.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.